Bom dia, irmãos. Paz seja convosco.
Amém.
Vamos ler em João, capítulo 1, né? Mais essa manhã, mais uma semana que a gente consegue romper, né? Abrir ela já em oração. E sempre agradecer a Deus, né? Que eu sempre falo, esse privilégio que Deus nos dá de estar na igreja, de estar aprendendo, de estar com os joelhos dobrados, né? De buscando o Senhor. Que essa é a força do cristão, né? Quando nós colocamos à disposição em buscar a Deus, né? E quando a gente coloca à disposição em buscar, então vem respostas. Vem resposta e vitória é certa e fortalecimento da nossa vida também, né? Em nome de Jesus. Ok? João capítulo 1, versículo 1, todos chegaram? Então diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. A luz estava, ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Então a gente vê aqui, João ali dando uma revelação, né, para nós, de Jesus. Por que que é uma luta grande hoje, né, para as pessoas com a Bíblia, ler, meditar, examinar, né, entender. Essa luta da gente conhecer a palavra vem por causa que, se eu conheço a palavra, então de fato eu vou conhecer quem é Jesus de verdade. Irmãos, Jesus não é um conto de fada. Jesus não é pensamento, igual os cristãos querem fazer, algumas pessoas querem fazer de Jesus de qualquer jeito. Jesus não é só pensamento. Eu pensei, ele está comigo, né? E eu pensei, ele vai estar aqui, e eu não preciso ter contato, não preciso ter, né? Só eu clamar que ele responde, e aquela coisa toda, e eu vou fazendo de Jesus de qualquer jeito. Aí a Bíblia vai ficando de lado, né? Não tem comunhão, não tem leitura, não tem uma vida diária de oração e leitura, porque na verdade isso a gente tem que criar como hábito, né? E virar algo diário na nossa vida. Né, de comunhão, de contato, de intimidade, de conhecer a palavra, de saber ouvir a voz de Deus de verdade, né, de saber ouvir a voz do Espírito Santo, né, porque quando a gente começa a ouvir a voz do Espírito Santo, as coisas vão ficando mais fáceis, até para a gente obedecer. Por que que as pessoas, eu falava ontem, o ser humano é muito duro na obediência, né? É muito difícil, o ser humano é complicado para obedecer. Se você fala assim, essa mesa põe lá, né? Ele vai ter dificuldade em pegar a mesa e pôr em tal lugar. Por que que tem que pôr lá? Por que que tem que ser ali? Por que que não pode ser do outro lado? Até ali não colocar num lugar nem no outro. Mas quando recebe uma ordem, então começa uma guerra muito grande. Mas por que começa a guerra? Porque nós não conhecemos a palavra. Na verdade, nós não conhecemos a vontade de Deus. Porque se nós conhecemos de fato a vontade do Espírito Santo, de Deus, na nossa vida, então nós vamos tendo uma vida de obediência muito mais fácil. Mas o problema do ser humano hoje é que o povo quase não lê Bíblia. O povo quase não tem contato com a palavra. O povo se dedica a pouco. Hoje os compromissos, e a vida corrida do ser humano tem tirado as pessoas de ouvir. E as pessoas se baseiam nisso. Não tenho tempo. Deus sabe, eu preciso trabalhar. Tem uns que até falam, se eu não trabalhar, como que eu vou trazer o dízimo? Uma coisa que Deus precisa do dízimo dele. Deus precisa do seu dízimo. Dízimo é só uma fidelidade, uma obediência. Que eu preciso ter. As pessoas colocam se fosse, se eu não fizer isso, eu não posso ofertar X para a igreja. Mas o Deus não precisa da tua oferta também, irmão. Ele precisa da tua vida na presença de Deus. Porque a oferta ela só vai funcionar quando a minha vida estiver na presença de Deus. Não adianta eu trazer 10 mil reais aqui e só trazer, não adianta. Todo mundo, às vezes, alguém encosta aí na porta, pastor, eu quero deixar uma oferta, pastor, eu quero deixar isso, quero deixar aquilo. Amém. Vontade é o seu. Só que eu falo para uma pessoa, se você não aprender a ter uma vida com Deus, não adianta você só deixar uma oferta. Não adianta, porque o Senhor quer é a nossa vida. O que Ele quer é que eu entenda. Eu vou entender o princípio da oferta, o princípio do dízimo, o princípio do evangelismo, o princípio da obediência, o princípio de alguma coisa. Mas quando eu conheço a palavra, e você vê que João dá uma revelação aqui muito forte. Olha o que ele fala. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele dá uma revelação do mundo espiritual para nós. Dos céus. Era o princípio, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era o próprio Deus. Então ele começa a revelar para nós o valor que essa palavra tem para nós. De ser a própria presença de Deus em nossas vidas. Quando ela fica fechada em casa, eu não leio, eu não ligo, eu não conheço o princípio. Eu não sei quem é que está falando. E como é que eu vou entrar numa casa de uma pessoa que eu não conheço e que não me conhece? É complicado, Como que eu vou deixar uma pessoa entrar que eu não sei quem é? Então, como que eu vou para o céu se eu não sei quem é Deus? Então, quer dizer que o cristianismo, por um tempo, ele vai se auto-enganando. Por quê? Porque ele não conhece, ele não lê, tira uma palavra para mim, e no dia que eu senti de Deus, eu leio dois versículos. Aí tem crente que você vai conversar com ele e fala, eu não consigo ler a Bíblia. Peraí, irmão, não quer ser mentiroso. Consegue sim, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, para nos fortalecer, e ter esse contato, essa comunhão. Então vamos parar de dar desculpa e vamos viver a verdade. É que na verdade eu não estou me esforçando. Meus olhos dói, dá sono, normal. Isso é normal. Qualquer leitura, qualquer coisa que você vai fazer espiritualmente falando, vai te dar uma guerra. Mas eu tenho que entender que eu preciso conhecer Deus. Eu preciso saber quem é Jesus de fato. Eu preciso conhecer alguns princípios, porque vai vir lutas, vai vir dificuldades, vai vir guerras, vai vir dias difíceis. Vai vir momentos que eu preciso estar estabilizado na palavra, que tem lutas que ela vem sobre nós, que é para arrancar a gente mesmo. E se eu não estiver baseado na palavra, irmão, eu vou. É aquela passagem que Jesus diz, que eu sempre cito, Então eu preciso entender que a palavra ela tem essa validade. Se é o próprio Deus, ele estava lá e agora algo vai acontecer, Aí ele vai falando aqui no 3. E no 2, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Como é que o mundo foi criado? Pela palavra. Para a palavra. Pode ver que chega em Gênesis, Deus não faz outra coisa a não ser falar. Haja luz. Haja. Agora a expansão água vai se dividir em duas etapas. Uma etapa céu, uma etapa mar. Agora no céu, as estrelas. E agora no mar, os animais, os peixes, as espécies. Deus começa a determinar. É isso que João está dizendo aqui. Então, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito, se fez. Deus criou tudo isso por Jesus, pela sua palavra. O cumprimento de Deus hoje, o compromisso que Deus tem hoje é com a sua palavra. Irmão, Deus não tem compromisso com um homem. Deus não tem compromisso com um ser humano. Ele tem compromisso com a sua palavra. Você pode dizer que ele traz Jesus, e Jesus tem uma determinação de cumprir a palavra. A partir daquele momento, o compromisso de Deus agora não era mais com Jesus. Era com aquilo que Jesus cumprisse na sua palavra. Deus só vai ter compromisso comigo quando eu tenho um compromisso com a sua palavra. É isso que as pessoas não entendem. E isso que eu preciso entender. E João está dizendo aqui, ó, todas as coisas foram feitas por ele e sem nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Quer dizer, se não existisse Jesus, não tivesse esse cumprimento da palavra, não existiria o mundo. Não existiria a terra. Nós não existiríamos. Nós somos criados para louvor e adoração de Deus. Nós somos criados para estar na presença dEle. É por isso que quando a gente vai se gastando tempo na presença de Deus, é natural que a sua alma comece a se alegrar. O corpo judia, né? Vem para a oração de manhã, tem dia que judia. Tem dia que você vem cansado com sono, e aquela guerra, e o corpo vem se arrastando. Que, por quê? Por quê? Né? É uma batalha. Mas depois, você vai ver que depois que o teu espírito começa a falar, puxa, eu preciso disso. Porque vem a sede, vem um desejo, vem uma vontade de eu buscar a presença de Deus. Eu vou lendo a Bíblia, então o primeiro dia vai difícil, arde o olho, dói o pescoço, não consigo ler muito, mas eu vou insistindo. Amanhã eu tenho prazer na leitura, eu recebo graça na leitura, eu recebo prazer em conhecer a Deus. Então o meu espírito ele vai se alegrando, porque o que está dentro, irmão, se alegra com as coisas de Deus. A carne se alegra com as coisas da carne. O corpo ele quer comer, o corpo ele quer dormir, o corpo ele não quer dobrar joelho, o corpo ele não quer orar, o corpo ele quer fazer só a vontade dele. O espírito quer fazer a vontade de Deus, por isso começa uma batalha. Então a palavra precisa estar dentro de mim, precisa estar dentro de mim para que eu possa dar ênfase àquilo que eu preciso dar ênfase, que é a vontade de Deus na minha vida. Ah, eu não consigo amar, eu não consigo perdoar, eu não consigo isso. Por que as pessoas não conseguem? Porque estão fracas de espírito. Cara, se tiver com a palavra, dada no meu coração, leitura, oração, aquilo que eu ouço, eu colocar, eu remoer, eu ter cuidado, né, de entender que a palavra não pode ser jogada no vento, então se veio ministrada, então eu tenho que guardar ali dentro, né, eu tenho que estar com ela pronta ali dentro de mim, porque ela vai ter um cumprimento. Pode ser que hoje não faça efeito, hoje é só glória, hoje é só alegria, eu louvo, oh, que palavra, amém, mas essa palavra, que hoje ela é alegria, amanhã ela pode ser amargura. Pastor, isso pode acontecer? Pode. Hoje eu, oh, glória, amém, fala a Deus, tal, amanhã pode ser que eu esteja, oh, Deus, por que o senhor está me batendo tanto, por que isso acontece? Porque a mesma palavra que se torna mel se torna amarga, porque ela tem que ter um cumprimento na minha vida. Então, se eu não tiver base para entender todos esses princípios, né, eu vou me enfraquecendo. E a base de eu entender esses princípios é o conhecer a palavra. E como é que eu vou conhecer se eu não gasto um tempo de aprendizado, se eu não gasto um tempo de deixar eu ser discipulado pela verdade? Né, de eu gastar um tempo de leitura, de busca, buscar as coisas que vêm do alto. Como é que eu vou entender isso? Por isso que o diabo sempre derruba a crente por causa disso, porque ele sabe que o ser humano tem uma dificuldade na palavra. Para acreditar, então piorou. Então, quanto mais eu leio, me fortaleço. Se eu não leio, me fortaleço. Então, eu preciso entender a palavra. Para com esse negócio de tira versículo, caixinha de promessa. Meu irmão, tem que ler, tem que conhecer, tem que saber quem é Deus. Parar, esse profeta não falar, fala a palavra de Deus. Deus acabou de ministrar a palavra, o cara quer ouvir um cara falando groselha. Eu vi o Silas Malafaia falando uma vez que ele estava num evento e Deus usou ele grandemente na palavra. Quem é o Silas Malafaia sabe. Daqui a pouco levantou uma pessoa e falou assim, irmãos, agora nós vamos ouvir Deus falar. Fala, irmão, o que Deus tem para você. Meu, ele ficou demoniado. Ele pegou o microfone e falou assim, vocês são duros de coração. Vocês preferem acreditar em coisas supérfluas, que alguém está dizendo que Deus disse, do que na palavra. Irmãos, a maior profecia hoje do ser humano é a palavra de Deus. Não é outra coisa. Deus usa nos dons, a gente sabe disso. Mas você vai buscar os dons espirituais. Dons espirituais não tem nada a ver com esses dons que é usado na... Tem nada a ver. Tem nada a ver. Se Deus dá uma palavra de profecia, de a revelação, é para ver uma cura, não é para revelar a vida de ninguém. Deus não é fofoqueiro. Né? Qual o prazer que Deus tem de ficar revelando? Não. A revelação de Deus, ela é dura e ninguém quer. A revelação de Deus é aquela que você vive no ocultismo, na vida oculta, no pecado, uma hora, bum, explode, vem tudo para a luz. É assim que Deus revela. Assim as pessoas querem? Não. Porque é a verdade. Então eu tenho que entender que tudo que é feito é conforme a palavra. Até os dons, se, quando ele é usado, é conforme a palavra. A profecia que ela vier, tem que vir conforme a palavra de Deus. Ela não pode vir fora disso. Se ela vier fora, não é de Deus. É emoção do profeta, é carne, é espírito maligno. Eu tenho que tomar muito cuidado. Então, eu preciso conhecer a palavra e não ser enganado. Ele está dizendo aqui. O céu estava lá. Estava com Deus e era Deus. E tudo foi feito por Ele. Né? Tudo foi criado para Ele, por Ele. E aí ele vai mostrando. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreendeu. Jesus se manifesta e né, porque se você ler Lucas capítulo 1 vai dizer que o mundo estava completamente no pecado, né? Não tinha nenhum justo. Aí de repente uma luz acende. Quem é essa luz? Jesus. Mas quem é Jesus? A palavra. O que Jesus mais faz? Ensinar a palavra, né? Tudo aquilo que ele ensinava e operava os milagres, a cura, o processo de Deus, né? Aí vinha a vontade de Deus, mas enquanto isso, a luz ia, não tinha luz. Mas mesmo assim, as pessoas não entenderam. E não é a mesma coisa hoje, meu? Você acha que todo mundo que está na igreja entende? Não. Não, minoria. Todo mundo entendesse, nós já tínhamos multiplicado para 600, 700 pessoas brincando. Mas quando o povo não entende, você fala de céu, o povo, ah, amém. Mas nem todos vão, nem todos querem. Então não entendeu. Você fala de ganhar alma, marca o evangelho para você ver quantos vão. Então não entendeu ainda. Você fala de buscar em jejum, marca o jejum, quantos fazem? Então não entendeu ainda. Você fala em oração, quantos vêm para oração? Ah, não é de oração, você vai ver aí, vocês veem aí tanto de gente que tem. Né? Por quê? Porque ainda não entendeu. Se entende, é diferente. Por que não entende? Porque não deixa a palavra fazer parte. Sai do culto, televisão, outras coisas, ou fofoca, ou vai brigar, ou, né? Mas não tem uma vida de levantar, ler, ir trabalhar, levar a Bíblia, ter uma comunhão, né? Não, é só trabalho, compromisso, compromisso. E aí o povo não vai entender, né? Não vai entender. Então, nos últimos dias, nós estamos vivendo uma guerra muito forte do povo entender que precisa ler. Precisa entender o princípio. Precisa conhecer a palavra. E isso vai ser sempre um esforço que eu vou fazer. Né? Então, ele fala de João, que João foi enviado, mas não era a luz que era para vir. Ele veio preparar para a luz, né? Ele veio testificar da luz. Então, ele vai falando aí. Né? Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Quer dizer, a criatura não conheceu o seu Criador. Ele andou na terra, né? Ele andou na terra, mas ninguém entendeu. Nem os discípulos entendiam que era Jesus de fato. Eles aprenderam a andar, né? Eles aceitaram ser discipulado, porque sabiam que ele era mestre rabino, né? Porque os discípulos, os pastores explicam que naquele tempo, para ser discípulo de um rabino era muito difícil, né? Porque com 12 anos ele era chamado na sinagoga e ele passava por uma bateria de testes, né? E várias perguntas eram feitas para esse judeuzinho. E ele tinha que acertar todas. Depois que ele acertava todas as perguntas, aí ele sim ele ia ser discipulado, né? Ele ia fazer a escola de profeta, ele ia fazer a escola de discípulo, foi que Samuel criou, que Elias tinha, né? Então, o sonho de toda pessoa era que um rabino o discipulasse, mas para o rabino te discipular, você tinha que ser bom, você tinha que discipular. Né? Então, acredite-se aqui que Pedro, Tiago, João, como eles eram muito chucos, viviam mais trabalhando, tinham muito tempo para estudar, claro que não ia passar nesse teste. Né? Então, quando Jesus chega até ele e fala, ó, segue-me. Eles largam tudo. Por que eles largam tudo? Ele falou, meu, é a minha oportunidade agora de ser um rabino, de ser um sábio. Porque um mestre está me chamando para me discipular. Então, eles largavam tudo. Né? Porque para eles era uma regra de vida. Né? Então eles foram largando, foram seguindo Jesus. Mas na verdade eles não tinham fato de saber quem era Jesus. Para ver, Jesus falava várias vezes, olha, eu vou ter que vir, vou ter que morrer, vou ter que ser para o outro. Para ver que Pedro vai lá e fala, para quê? Né? Fica aqui mesmo. Vai não. Para que o senhor vai voltar para ele se matar? Deixa lá. Eu tipo assim, deixa o povo lá. Vamos ficar aqui, está tão bom. Quando Jesus transfigura, perto dele, Tiago, João, né? Pode ver que ele fala, olha, nem vamos descer. Vamos fazer cabana aí, um para você, um para Moisés, um para Elias. Eu não preciso nem de cabana, vamos ficar aqui mesmo. Por que eles falavam isso? Porque eles não entendiam. Eles não estavam entendendo quem era Jesus ainda. Estavam no mundo, mas eles não entenderam que Jesus era o Criador. Que Jesus era o próprio Deus na Terra. Só que Jesus não falava assim, olha, eu sou o Senhor, Jeová, o Deus Poderoso. Mas ele dava toques. Quando ele fala lá, João 14,6, quando ele fala assim, eu sou o caminho, ele está se revelando como Deus. Só que os discípulos nem entenderam. Ah, Jesus é o caminho, né? Puxa, mas quando ele diz o eu sou, e esse eu sou é no começo de uma frase, que é em letra maiúscula, só pode usar o eu sou em letra maiúscula quem é Deus. Quem não usaria no meio da frase. E se ele inicia dizendo eu sou, é o mesmo voz que Moisés ouviu. Quando Moisés fala assim, quando eu chego lá diante do faraó, eu vou dizer que quem me enviou? Né? Diante do povo, o povo vai dizer. E vão perguntar, quem me enviou? Eu vou dizer que quem me enviou? Aí Deus fala o que para Moisés? Fala para o povo que o eu sou te enviou. Quando ele fala isso, então revela-se o caráter de Deus para Moisés. Moisés vai lá e fala com o grande eu sou, te enviou. O povo vai entender. O faraó vai entender. Mesma coisa quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele está se revelando do próprio Deus. Na terra, encarnado em ser humano, em homem. Mas os discípulos entenderam? Não. É como muitos hoje na igreja. Ouvem, mas eles não entendem porque é pouca dedicação. Por quê? Os discípulos, você acha que os discípulos ficavam gastando tempo em leitura? Você acha que os discípulos tinham tempo de oração? Jejum? Não, você pode ver que os discípulos de João falam isso para Jesus. Olha, mas por que, que os discípulos de João jejuam e ora, os discípulos dos fariseus, dos escribas e os seus não? Ele fala, mas enquanto o noivo está com eles, para que eles vão se preocupar? Mas vai chegar um dia que eles vão fazer tudo isso. O noivo não vai estar mais com eles. Eles vão ter coragem, vão ter que jejuar, eles vão ter que buscar, eles vão ter que entender. Por enquanto eles estão só aprendendo. Então é uma fase que eu preciso entender. Então, o que eu preciso? Aprender para crescimento. Para entender os princípios. Se eu não entender, eu não coloco em prática. Então, ele está dizendo aqui, ó, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. Aí ele veio para o que era seus. Quem? Os judeus. Mas os judeus também não o conheceram. Não conheceram. Não receberam. Por que não receberam? Porque eles não entenderam quem era Jesus. Não entenderam quem era Jesus. Né? Vou mostrar, se eu lembrar aqui, vou mostrar um versículo que João revela que eles realmente não conhecia quem era Jesus. Né? Versículo 12. Mas todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Ele está falando do novo nascimento aqui, né? Então a palavra vem sobre a minha vida, eu vou receber nessa palavra, essa palavra vai fazendo eu nascer de novo. É o que eu falo, mas a gente vem na igreja para celebrar, para adorar, agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós, né? Mas na verdade não é dentro da igreja que faz a gente ser nova criatura. Me dá medo quando o crente fala assim para mim, pastor, se tirar o culto, eu morro. Por que me dá medo? Pastor, mas não é normal ele tem fraqueza, se ele não vier para o culto, então tudo bem, mas se ele fala isso, se ele tem essa fraqueza, eu entendo que essa pessoa ainda não entendeu quem é Jesus. Não entendeu o que é a palavra. Então essa pessoa não tem intimidade com Deus. Quando ele não tem intimidade com Deus, ele fala, puxa, se eu, nossa, se, né? Ai, se eu ficar sem culto, se eu ficar sem isso, se eu ficar sem aquilo, né? Eu vou morrer, eu vou cair, eu vou isso, aquilo. Então você não tem maturidade espiritual. Você ainda não entendeu o princípio de Deus, porque na verdade a palavra está dentro de você. Tudo está dentro de nós. Agora, se eu falo isso, é porque eu não tenho vida, eu não tenho intimidade. Eu não tenho comunhão, eu não tenho vida com Deus. A partir do momento que eu não tenho vida com Deus, então, quer dizer, se eu não leio, então eu tenho dificuldade. Eu só leio na igreja, eu só oro na igreja. Então, se eu não tenho intimidade no dia a dia, então se um dia fechar as portas da igreja, se um dia vier uma perseguição, ninguém conseguir mais cultuar, as pessoas vão tudo para o inferno? Tem que se pensar. Então, eu preciso amadurecer de uma forma... né? De crescimento, que na verdade as pessoas se aproximar de mim, elas vão receber algo de mim também. Então hoje eu venho, celebro, adoro, amém, glória a Deus, sei da validade que tem a celebração, de estar aqui orando junto com o irmão, comunhão, aprendendo, beleza, amém. Mas eu sei que a minha vida de transformação, o meu novo nascimento não vem no culto, vem no dia a dia. Porque é dia a dia que eu sou confrontado na casa, no trabalho, com o marido, com a esposa, os negócios. É dia a dia. É no dia a dia quando os irmãos estão sozinhos, conversando entre si, né? Que vai conhecer quem é quem, irmão. Não é aqui na hora da adoração. Aqui todo mundo é crente, todo mundo pula, todo mundo adora. É lá no dia a dia que Deus sabe quem nós somos. Se a palavra realmente está dentro do meu coração. Né? Então, por isso que eu tenho que aprender e lá fora... a luz tem que brilhar. Tem que mostrar para as pessoas tudo aquilo que eu tenho aprendido. Que a minha vida está passando por uma vida de transformação. Ele está dizendo aqui. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, nem da mulher. Mas da vontade de Deus. Né? Que você vai lá em Pedro, Pedro diz assim. Sendo gerado de novo. Pela semente não corruptível, mas é incorruptível pela palavra. Então eu sou gerado de novo por essa palavra. Que é o próprio Deus trabalhando na minha vida. Então todas as masnias antigas vão morrer. Aquilo que Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura, é, as coisas velhas passam. Por que, que as coisas velhas não passam na vida do crente? Porque ele não deixa a palavra trabalhar no coração dele. Então ele continua sendo dentro da igreja um crente velho. Uma pessoa com as mesmas manias antigas. Por que, que ele não deixa as manias antigas? Porque ele não deixa a palavra trabalhar na sua vida. Se deixar a palavra trabalhar, pode ter certeza. Nós vamos nascer de novo em nome de Jesus. Que esse é o princípio, é o que ele quer para nós. Né? Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha lá. O verbo se fez carne e habitou entre nós, andou entre nós, fez o milagre, multiplicou o pão, fez isso, fez aquilo, morreu na cruz. E na verdade os discípulos entenderam. Você pode ver, tanto eles não entenderam, que quando Jesus morre, o que eles fazem? Fica escondido no cenário. Outros vão pescar de novo. Vamos voltar à nossa velha vida, né? Agora Jesus morreu, o profeta foi embora, o rabino foi embora, mas ele não falou que ia ressuscitar. Você pode ver que está lá os discípulos andando no caminho de Emaús, né? Dois discípulos andando no caminho de Emaús. E quem encosta para o lado deles? Jesus. Eles não percebem que é Jesus. E ele fala assim, e aí, o que está acontecendo aí em Jerusalém? Tá? Aí eles respondem, mas onde você andou? Que você não está sabendo que dos últimos acontecimentos? Não, estava fora. Então, opa, Jesus morreu e tal. Então, esperando, disse que ele ressuscitaria. E já era o dia. Terceiro dia e tal. E até agora não aconteceu nada. Até agora não aconteceu nada, não. Ah, posso entrar com vocês? Pode. Quando que ele entra lá no cenáculo. Ele fala, posso partir o pão? Pode. Quando ele parte o pão, ele estende a mão para partir o pão, os discípulos olham. E vê quem é? Só que ele some no meio deles. O que isso diz? Puxa, passei 3 anos do lado de uma pessoa dizendo que isso ia acontecer, mas mesmo assim eu não entendi ainda. Porque se eles entendessem, não, vai acontecer. Vamos esperar. Ele mandou ficar em Jerusalém, ele mandou ficar em guarda. Não, cada um já foi fazendo só. Um foi para cá, outro foi para lá. Um se escondeu, o outro foi pescar de novo, o outro foi, né? Por quê? Ah, e morreu mesmo, agora vamos voltar à nossa velha vida. Pode ver que Jesus vai lá na pescaria e falou, Pedro está lá peladão, pescando. Quando fala, é o mestre, vixe, ele mergulha dentro da água e fala, eu estou pelado, é o mestre. E ele fala, volta, eu não falei que vocês iam ser pescadores de homens? Acabou a vida de vocês. Né? Então, por quê? Porque às vezes a gente não guardou a palavra. Quando é essa mesma coisa, irmão, é missa da palavra e tal. E isso aqui, quando pensa que não, a pessoa termina o culto, vem aqui, pastor, ora, por quê, irmão? Aquilo que eu acabei de falar. Fiz, nossa, Simão não entendeu nada. Acabei de ensinar. Né? Você tem uma ideia? Uma vez eu falei assim, do áudio, né? Falei, estou mandando fazendo esse áudio, irmão. Estou mandando para você, pode mandar para as pessoas. Evangelismo, está falando até de evangelismo. Aí vem um cidadão, acabou o culto, vem o cidadão. Eu posso mandar o áudio para alguém? Eu falei, amado, eu acabei de falar isso. Né? Por quê? Porque a gente tem essa deficiência. E a palavra, irmão, tem essa deficiência. Nós temos essa deficiência. Então, o que eu tenho que fazer? Me esforçar. Aprender. Ler. Jesus falou, examine a Escritura, João 5,39. Né? Examinar a Escritura, porque são elas que me testificam. Né? É dela que você vai aprender. E é nela que você vai adquirir a vida eterna. É na palavra. Não é em outra coisa. As demais coisas virão. Agora, onde eu vou alcançar a vida eterna e conhecer quem é Jesus, é na palavra. Não é em outro lugar. Não, não é conhecimento humano, não é dogmas humanos, não é teologia humana que vai me ensinar quem é Deus. O que vai me ensinar quem é Deus é a palavra. É aqui que eu vou conhecer as vontades, o que eu preciso, né, para que a minha vida venha ter uma vida de transformação e mudança. Então, eu tenho que entender que esse verbo é a palavra. E aí o verbo voltou para o céu de novo, não é? E quando ele volta para o céu, a palavra, Jesus volta a ser o que de novo? Verbo. Até ali ele era um homem, Deus encarnado num homem, palavra dentro de um corpo humano. Essas pessoas voltam para o céu. Quando ele volta para o céu, ele volta a ser o que? A palavra. O que tem na nossa mão hoje? A palavra. Então, por isso que eu preciso dar valor a isso que foi me dado em nome de Jesus, né? Aqui em 1 João, vê que João fala, quando eu falo a vocês que João não sabia, glória, o que ele fala. João, 1 João capítulo 1, versículo 1. Olha o que João fala. O que era desde o princípio, e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Porque a vida foi manifestada a nós, a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Vimos o que vimos e ouvimos e vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, Jesus Cristo. E essas coisas vos escrevemos, para que vosso gozo se cumpra. Sabe quando eu leio esse versículo que eu entendo? Que quando João teve essa revelação aqui, ele deve ter pensado assim, puxa, nossa, passei 3 anos perto de Deus. Toquei na palavra. João não era carinhoso com Jesus, né? Deitei, né, no peito da palavra. E eu não entendi que era a palavra. Quando Jesus, João, a mente dele abre, os olhos dele se abrem, e ele coloca essa palavra. Nossas mãos tocaram na palavra dele. Tipo assim, puxa, agora que eu despertei, quem era que estava perto de mim? Né? Então, por que a gente desperta? Pela palavra. Né? Então, eu preciso entender que eu preciso conhecer a palavra. Né? Para entender os princípios de Cristo para a minha vida. É aí, meu irmão, é vida na presença de Deus, que você vai passar por qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer barreira, porque você já entendeu quem é Deus na tua vida. Né? Não vai ficar naquele negócio, você sai da igreja por causa de alguém, não vem mais por causa da fofoca, tá, acabou, maturidade. Pode falar, pode fofocar, pode dizer o que for, querido. O negócio é o seguinte, eu sei de uma coisa, eu quero é Deus, a palavra está dentro de mim, a vida eterna é minha e ninguém vai me tirar em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra fique no nosso coração nessa manhã em nome de Jesus. Amém?